passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Francisco Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Que bom, viu, a nossa equipe toda reunida para mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, já louvando a Deus pela sua vida, pelos livramentos, né, deste dia. Que bom que nós estamos juntos aqui para ouvirmos a voz de Deus. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria a nossa equipe nesta noite maravilhosa. Quero começar pelo meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, pastora Nélio Sarmento, Ana Grécia, Sulamita, ao Haroldo na técnica, ao Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa.
Amém, pastor Paulo Afonso. Ana Grace, muito boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, que bom estarmos juntos aqui mais uma segunda-feira para cultuarmos ao nosso Deus. Pastor Paulo Afonso Generoso, que vai pregar a mensagem nesta noite. Sulamita, pastor Anésio Sarmento, meu querido Fábio Silva, que bom estarmos juntos aqui.
Minha querida Sulamita, que bom, que alegria, Sulamita, também tê-la nesta segunda-feira aqui no nosso Cristo em Casa. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, que alegria, mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, Ana. Pastor Anésio, Fábio, Haroldo. Boa noite também ao nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite.
Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração. Um beijo pra você, Fábio. Que bom tê-la aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo. Boa noite, Ana Grace, Anésio Sarmento, meu tio amado. Haroldo aqui na técnica, irmã Sulamita, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom estar aqui com todos vocês.
E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, essa voz marcante aqui ao nosso lado, para a glória de Deus. Pastor Anésio, alegria muito grande tê-lo também aqui nesta segunda-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo, pastor Ana Grace, Sulamita, Haroldão. Que satisfação nós estarmos aqui nesta noite para mais um culto da Igreja Cristã em Casa. Meu sobrinho mais querido, Fábio Silva. E hoje é a honra de termos conosco o pastor Paulo Afonso Generoso. Que seja o irmão um vaso, como sempre, para trazer para nós a poderosa palavra de Deus.
Então vamos ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
Deus querido, Pai amado, aqui estamos nós, abrindo mais este culto de louvor e adoração a Ti, Pai querido. Como te somos gratos pelo privilégio que nos é dado de poder todas as noites, neste horário, falar contigo, ó Deus. Graças a Ti, estamos em plena saúde, pleno estado de saúde e paz, o que infelizmente muitos assim não estão, ó Pai. E é justamente pensando nesses que nós queremos falar contigo nesta hora, porque tantas lutas, os dias são maus. Temos certeza que estamos no final dos tempos e tanta coisa tem surgido e tem alcançado, atingido o Teu povo. Mas Tu é maior do que todos os problemas, ó Deus. Por isso, nesta hora, contempla a Tua filha que chora, o Teu servo, Pai, aquele que é angustiado, depois de um dia de sofrimento, agora está entregando a Ti aquele problema e nós juntamos a Ele para clamar em Seu favor. Meu Deus, meu Pai. Quantos enfermos, os leitos dos hospitais estão repletos e muitos dos Teus filhos estão ali entre aqueles. E nós sabemos que Tu és o Jeová Rafá, o Senhor que sara. E Tu pode estar ouvindo agora a oração da Tua filha que está clamando em favor do marido, do filho que está enfermo. Pai querido, visita os lares. São dias terríveis quando o inimigo tem atacado a família, porque ele sabe que enfraquecendo a família, ele enfraquece a igreja. Mas Tu tem cuidado. Teu filho Jesus Cristo é o dono da igreja e Ele tem cuidado dela. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Aleluia! E nós temos o privilégio de ser essa igreja, igreja vencedora. Neste culto, Pai querido, a tua palavra há de vir dentro de instante, o teu ungido já com a Bíblia aberta e com aquela sabedoria que a ele foi dada por ti, vai trazer uma mensagem tua para os nossos corações. Fala, Senhor. Usamos aqui a palavra do profeta Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós queremos te ouvir nesta noite, Pai querido. Que a tua voz possa penetrar no presídio, no caminhoneiro, na estrada. Oh, Pai querido, onde quer que o som da melodia esteja chegando nesta noite, que com ele esteja chegando a bênção, a resposta e, consequentemente, a vitória. Dá-nos, pois, um culto abençoado nesta noite, como sempre nos tem dado. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Deixe lá, o milagre sou eu.
lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, nesse dia 12 de junho, dia dos namorados. Um abraço grande aí de toda a família Melodia, um abraço aí aos eternos namorados. Olha, Rosana de Fátima Oliveira, de Barra Mansa, passei por Barra Mansa no sábado. Pregamos em Resende, passamos por Barra Mansa, essa terra boa demais. E a Rosana de Barra Mansa participa aqui com a gente, dizendo boa noite aos meus queridos irmãos de todas as noites. Amo a Certo Erra e a cantora Sulamita. Ela é muito simpática e feliz. Torço sempre por ela e pelo pastor Anésio, mas amo a todos em Cristo. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que transmitem a palavra de Deus com tanto amor. Obrigado, Rosana, pela participação aqui com a gente, tá bom, querida? Muito obrigado. Um abraço aí a todos de Barra Mansa, essa terra maravilhosa. Um beijo no coração. Deus abençoe. Daqui a pouquinho, pregando o pastor Paulo Afonso Generoso. Pois é, gente, olha, muita gente, mas graças a Deus, muita gente entendendo exatamente aqui qual a função, não é, de se ter um cartão de membro da Igreja Cristo em Casa. Nós estamos falando aqui, né, o telefone não para de tocar, graças a Deus. As pessoas entendendo exatamente a bênção que é ter esse cartão e os benefícios, né, deste cartão, de obter este cartão, de se utilizar deste cartão. Daqui a pouquinho, você vai começar a receber. Aí, de repente, já tem gente que até recebeu o cartão de membro aí, né? E já, ó, chegou, já liga, já pode se utilizar, né, Ana?
É verdade. Você tem aí muitas redes credenciadas de farmácia, de laboratórios, clínicas para exames e consultas. E você, com o seu cartão de membro da Igreja Cristo em Casa, vai poder utilizar.
Isso mesmo. Sulamita, já vamos liberar logo aqui o número para ligar? Porque você vai chegar, ela vai perguntar, olha, tem uma dúvida. Às vezes a gente não consegue falar aqui o que o ouvinte quer ouvir, a dúvida dele. Então, ligando agora para esse número, Sulamita.
Pega aí o papel, né, Eliel, a canetinha, 3003-0878.
Repetindo?
3003-0878.
E quem estiver agora online? Quem
Olha,
agora?
Muito fácil também, viu, Léo? cristoemcasa.com.br.
Maravilha. Pastor Anésio, R$ 35,00 por mês para ter todo esse benefício. E tem uma frase que eu gosto muito quando o pastor Anésio fala aqui. Ele fala assim, o que você vai ter de desconto é infinitamente maior, sim, do que você paga por mês. Isso é importante demais nessa época de economia, né, pastora Nessa?
É verdade. Não é apenas um cartão de membro.
Verdade.
Você paga 35, aí vem na primeira compra que você vai fazer, você tem um desconto maior do que 35.
É verdade,
né?
Verdade.
Então vale a pena você possuir o cartão da Igreja Cristo em Casa.
Maravilha. Ana,
ninguém consegue
fala.
Uma consulta por R$35.
Isso, sim, é verdade.
Nem popular.
Isso é
nem
verdade.
Nem popular.
Tá vendo?
Não tem, não existe.
A pastora Neza acabou de falar, na Grécia entrou aqui exatamente com essa conta exata, né? Onde que uma consulta hoje? Vamos lá. Custa R$35, né? Vamos
em
lá.
Nenhum lugar.
Pois é. Então, você fez uma consulta, já se autopagou.
Sim.
Aqui, fora os benefícios que você vai tendo aí com farmácia, com...
Exames médicos.
É sensacional. Olha só, acho que a gente já está aqui, você está ouvindo a gente. Então, já pega o telefone, já liga agora, tem uma equipe agora. Ah, tem agora? Tem. Agora tem uma equipe para tirar todas as suas dúvidas. Repete, por favor, Sulamita, o número.
3003-0878.
Maravilha. Online?
cristoemcasa.com.br.
Pois é, pode ligar agora. E agora, Sulamita, acerta
ou erra?
Muito bem. Ana Grace, qual o placar da semana passada, hein, Ana?
4-2 para cá.
Para cá.
Bom,
placar. E na outra, 4-2 também.
Também?
O mesmo placar.
Vai voltar até o princípio do ano.
Olha aqui, hoje dia 12 de junho,
sim,
dia dos namorados,
isso,
deveria,
sim,
ter uma outra música aqui, mas não tem.
Sim,
é pra vocês acertarem.
Tá
também.
Bom.
É, vamos lá. Uma palavra.
O nome
do intérprete.
Isso, já ficou esperta.
Viu? Já ficou legal.
Tô ligado.
Cleve. Uma, duas, três, quatro palavras.
Cleve?
É. Quatro palavras. Nós estamos tocando, aliás, uma música muito bonita.
Sim.
É,
o Cleve foi vocalista do Promises, não é isso? 4x1 também, né? Menino bom, menino de Deus, um abraço pra ele. E ele vem dizendo aqui uma realidade, aliás, ele vem, Ana Grace, reafirmando aqui aquilo que Deus já falou através do profeta Isaías.
Isso mesmo.
Não tem jeito, não adianta querer, né?
Não tem outro caminho.
Trazer, não. Colocar, dizer que tem, que ele falou que não tem. É só ele mesmo.
É. E esse reconhecimento é que te garante uma vida bem-sucedida.
Quase que eu falei o título.
Quase, volta aí.
Mas não garante que você vai acertar.
Não, aí está escrito em Isaías.
É.
Sim.
Aqui.
Você sabe o capítulo, mais ou menos?
42.
Bíblia. Sabe o livro de Isaías?
42, pastor. 40, vai lá. 41, 41. Pula 42. É. Eu não sei.
Pastor Anésio.
Moisés, o profeta, né?
Também,
também falava.
Só existe
Deus. Só existe Deus.
Toca, Deus. Tá aí, Clash. Só existe um Deus.
Isso.
Tá aí. Placar, Ana.
1-0 pra cá.
Maravilha. Um abraço a todos os namorados do planeta. Amém. Aqueles de meses, de anos, de décadas.
26 anos.
Pois é, de 35, de 20.
De 80.
27.
Maravilha. Daqui a pouquinho, já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, o pastor Paulo Afonso Generoso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite, equipe da Igreja Cristo em Casa, boa noite a você, meu irmão, meu amigo, ligado no Cristo em Casa. Eu quero trazer nesta noite para nossa meditação o Salmo de número 128, os versos 1 a 6, e vamos estar falando sobre a bênção de Deus em nossas vidas.
Pois é, chegou então esse momento muito especial de Cristo em Casa, o momento em que vamos abraçar os aniversariantes de hoje. Você está trocando de idade hoje, a Fábio Silva agora vai trazer toda a emoção e a alegria de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Hein, meu mano Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Eliel, boa noite, a paz do Senhor. Olha como é bom homenagear você que troca de idade, viu? Aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa. É uma alegria que invade o ar neste momento. O meu pai Francisco Silva e toda a equipe querem desejar neste dia muitas felicidades e um caminhar de muitas vitórias dadas pelo Pai Celestial. Feliz aniversário, meu irmão. Feliz aniversário, minha irmã. Olha, quem está conosco também, trocando de idade, é a Júlia Ferreira. Parabéns, Júlia. Iago Silva, o Gustavo da Costa, o Felipe Santos, Eric de Araújo, parabéns, querido. A Elizabeth Lins, a Domênica Silva, Célia Ferreira, Ana Beatriz Matias e o Adalto Dias. Todo mundo fazendo aniversário. E olha, para o seu meditar neste dia tão lindo, Livro de Jó, capítulo 11, verso 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás ao redor de ti e repousarás seguro.
Amém.
Amém. Amém. Amém. E uma linda canção ainda chega, que nós separamos aqui, escolhemos a dedo para você. Cristina Mel, a nossa abelhinha de Cristo, cantando A Mão do Mestre.
Na poesia, na canção, no pulsar do coração, vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus, na emoção que estou sentindo, eu vejo a mão de Deus, em saber que estão me ouvindo. O ano vem, o ano vai, fica a mão do Mestre sobre nós a proteger, sobre todos posso ver.
mensagem de hoje, nosso momento missionário vai compartilhar algo fantástico. Um grupo de voluntários evangélicos se juntou para construir um templo em 24 horas. A iniciativa foi liderada pelo pastor Brian Young, da cidade de Kittock, nos Estados Unidos, e reuniu uma equipe de voluntários que ergueram o templo em 24 horas. Eles já construíram 124 templos erguidos desta mesma forma. A construção desse tipo faz com que as pessoas de diferentes denominações se aproximem em prol do reino de Deus e acolham novos convertidos. Aqui no Brasil, alguns pastores já estão construindo templos em 48 horas nas áreas de missão, onde a palavra está sendo pregada. Orem por esse trabalho que tem sido desenvolvido para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando todos os missionários do planeta. E nós queremos dedicar esse lindo louvor a todos eles. Glória a Deus.
Aleluia.
Pastor Paulo Afonso Generoso, chegou o grande momento.
Amém.
O momento de ouvirmos a voz de Deus. Aleluia. Através da sua santa palavra.
Glória a Deus.
Pastor Paulo Afonso, fique à vontade, querido.
O Salmo 128, verso 1 a 6, é um salmo muito conhecido. Diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A bênção de Deus em nossas vidas, precisamos compreender um pouco mais sobre essa questão. Até porque há um provérbio de Salomão no capítulo 28, verso 20, que ele diz assim: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. E a bênção de Deus, ela não é nenhum produto que se adquire com a nossa meritocracia para nos ufanarmos como homens de sucesso. A bênção de Deus é uma concessão provinda de Deus, do seu amor em face de nossa fidelidade a Ele. Há um pensamento de um certo autor, de nome Luciano Bruno, que diz o seguinte: desejo que você tenha muito anseio pelo Deus das bênçãos do que pelas bênçãos de Deus. Infelizmente, as pessoas hoje estão mais preocupadas com as bênçãos de Deus do que com o Deus das bênçãos. Então, é preciso que nós compreendamos o que é verdadeiramente bênção de Deus, para que a gente não seja iludido e enganado com promessas e jargões de pregadores, de pensadores, de falsos teólogos, que não têm base para dizer o que é bênção sem o verdadeiro respaldo da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a gente não vai definir bênção, vai definir sob ponto de vista filosófico, sob ponto de vista conceitual, cultural, mas temos que ir para a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ao longo dos anos, o verdadeiro sentido da bênção está sendo modificado por esse chamado Evangelho da Prosperidade, que transformou a bênção numa mercadoria, num troféu. Então, para alcançá-la, ou para recebermos esta bênção, nós temos que nos valer de ações materiais e até comerciais. Como, por exemplo, para eu ser abençoado, eu tenho que comprar um objeto, tenho que fazer uma campanha do tipo rosa ungida, eu tenho que entregar vultosas importâncias nas igrejas. Essas práticas, algumas delas são até medievais, não tem nenhum respaldo bíblico, muito menos tem aprovação de Deus, pois a Bíblia diz em Efésios 1:13, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, bênção não é um troféu para se conquistar por esforços humanos ou pela compra de indulgências, mas concessões de Deus a nós pelo uso da fé e prática da obediência. A meritocracia deve ser substituída por ações de graça. Meritocracia é os méritos nossos, que nós às vezes colocamos como se isto fosse substituir as ações de graças de Deus, aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Então, para se entender melhor o significado de bênção, nós temos que recorrer não ao pensamento das pessoas, mas recorrer à palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra beraca geralmente denota concessão de bem, usualmente fala de concessão de algo material, como, por exemplo, em Deuteronômio 11:26 e Provérbios 10:22, ela também é frequentemente contrastada com maldição. Um grande teólogo chamado R.N. Champlin, ele acrescenta que o vocábulo bênção pode significar também felicidade, além de bênção. Outros autores ainda acrescentam que bênção se refere ao bem-estar terreno, segurança, poder, riqueza, descendência, fertilidade, colheita boa, paz e felicidade, e também um bom relacionamento com Deus. Daí surge a expressão em Gênesis 1:28. Tu serás uma bênção. E interessante ainda que a palavra Beraca ou Baruque significam ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e saudar. Isso você tem em respaldo no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra que define bênção no seu original eulogia apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material, acrescentando também os bens espirituais que vêm de Cristo. A bênção promete à pessoa humana as coisas pedidas a Deus. Para a Igreja de Jesus Cristo, a bênção tem uma conotação celestial, referindo-se a dádivas do mundo espiritual. Assim, a bênção de Deus no Novo Testamento é, em especial, o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus é a nossa bênção, que encarnou, morreu, ressuscitou em nosso favor e está conosco. Isso é uma grande bênção para nós. Mas como é que a gente pode classificar essas bênçãos? É claro que a Bíblia não tem definidamente essas classificações, mas a gente pode, ao ler a Bíblia Sagrada, entender que, a rigor, a bênção de Deus tem a ideia primária de atrair o beneficiário a uma profunda comunhão com Ele. Nesse sentido, bênção é bênção sem necessidade de classificação. Sem necessidade de classificação. Contudo, para a gente compreender melhor, para a gente entender melhor, a gente classifica as bênçãos. Como, por exemplo, bênçãos temporais. A Bíblia diz que a arca do Senhor ficou durante 3 meses na casa de Obed-Edom, e durante esses 3 meses ele foi ricamente abençoado pela presença da arca. Isso é uma bênção temporal. Aquela viúva de Sarepta, de 1 Reis 17, 14, quando o Senhor lhe prometeu a bênção da provisão, não faltará azeite na sua botija, nem farinha na panela, a Bíblia vai nos dizer assim, até que chova. Isto indica que depois que a chuva voltasse, ela teria que plantar e colher. Ela não teve uma bênção eterna, entre aspas, ela não teve uma bênção permanente, mas uma bênção temporal, ou seja, até que chovesse. Mas a Bíblia também tem bênçãos condicionais. A rigor, todas as bênçãos são condicionais. Por quê? Porque elas são concedidas pela fé que Deus é um doador. Hebreus 11:6 vai nos dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é doador daqueles que o buscam. Então, as bênçãos, a rigor, todas são condicionais. Mas a condição especial para se receber a bênção é obedecer. E obedecer o quê? Obedecer aos mandamentos, às regras, às normas, às leis de Deus. Tanto que lá em Deuteronômio 28, ó, se obedecerdes às minhas palavras, estas bênçãos te seguirão. Então, as bênçãos, a rigor, são todas condicionais. Mas nós temos também bênçãos incondicionais. Ou seja, não é imposta uma condição, por quê? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nesse sentido, Ele concede o sol, a chuva, a todos. Até o ímpio é beneficiado com as bênçãos de Deus. Até o infiel é abençoado quando Deus manda a chuva, quando Deus manda o sol, quando Deus abençoa a terra. Então, essas são as chamadas bênçãos que não são condicionais. Jesus vai dizer isso em Mateus 5:45, que a chuva vem tanto para os maus quanto para os bons. E a chuva, o sol, são também bênçãos de Deus sobre nós. Mas a Bíblia também vai nos dizer sobre bênçãos espirituais. E lá em Efésios 1:3, assim está escrito, bendito Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos espirituais? A gente fica se perguntando,
Mas, pastor, o que, que é isso? Quais são bênçãos espirituais? A primeira bênção espiritual é a bênção, é a eleição. Você foi eleito por Deus. Deus predestinou a todos para a salvação. Mas uns escolheram sair da salvação e escolheram a perdição. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas todos que receberam esta eleição, Efésios 1 e 4, receberam essa bênção espiritual. Outra coisa, a predestinação a ele como filhos. Uma outra bênção, a redenção pelo sangue, isso é bênção espiritual. Feitos herança do Senhor, isso é uma bênção espiritual. Selado com o Espírito Santo da promessa, em Efésios 1 e 13, isso é uma bênção espiritual. Então nós temos bênçãos espirituais. Agora nós também temos bênçãos gerais. Tanto que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 6 e 7, porquanto a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Quantos empresários aí são abençoados? Eles acham que foi eles que plantaram, eles que fizeram alguma coisa e foi Deus que mandou todos os elementos necessários na terra para que a terra produzisse e gerasse grandes plantações de trigo, plantações de arroz, plantação de soja. Isso são bênçãos gerais. Mas a Bíblia também fala de bênçãos específicas. Há casos em que a bênção é mencionada como algo dado por Deus àqueles que são seus. Em Deuteronômio 16 e 17 nós temos isso. Nós temos também as bênçãos terrenas, como em Deuteronômio 28 e 8, Deus promete abençoar os celeiros e o trabalho das nossas mãos. Tanto que o Salmo de número 128 está escrito, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Feliz serás, comerás do trabalho das tuas mãos e te irá bem. Isso são bênçãos. Também nós temos as bênçãos domésticas, como diz o autor R.N. Champlin. O Antigo Testamento encerra várias bênçãos domésticas, das quais o pai invoca a bênção divina sobre seus filhos. É importante que os filhos peçam as bênçãos aos pais e os pais abençoem os filhos. Isto não é apenas algo cultural, isso é fundamental. Existem as bênçãos clássicas, aquela proferida por Arão em Números. O Senhor te abençoe e te guarde. E nós ainda temos a bênção apostólica, ou chamada também de trinitária. É quando o pastor, ao término do culto, ele menciona a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a preciosa vinda de Jesus. São as bênçãos trinitárias ou apostólicas. Ou seja, em uma prática comum, é uma prática comum e saudável. Saudável e passou a ser uma tradição nos cultos cristãos essa bênção apostólica. Esta é a verdadeira bênção apostólica. Não é porque a pessoa tem um título de apóstolo que ele pode dar uma bênção especial. Não, senhores. O pastor, o bispo, seja ele bispo, apóstolo, ou presbítero, aquele que abençoar é a bênção apostólica de primeira, ou melhor, de segunda de Coríntios 13, 13. Essa bênção, ela tem o poder de ministrar sobre as pessoas. Esta é a verdadeira bênção, porque não aquelas que envolvem essa chamada unção extravagante, ou bênçãos especiais apostólicas. Não existe, existe essa bênção. Estas outras têm como serventia enganar as pessoas com uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade que não existe. Agora, algumas considerações sobre o ato de abençoar é fundamental. A bênção nem sempre é o que desejamos. Mas em todo caso se trata do que é bom e importante para nós. Paulo fala em Romanos 15 e 29, eu bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, eu vou anunciar todo o desígnio de Deus e ministrarei toda a bênção de Cristo. Assim, a bênção de Deus vai se estendendo a outras pessoas, pois quando abençoamos as pessoas, estamos implorando a Deus tal bênção sobre elas e ainda atraímos também para nós essa bênção. Portanto, irmão, é importante você abençoar as pessoas. Por isso que Jesus mandou abençoar até o inimigo. Porque quando você o abençoa, Deus está te abençoando. A gente precisa entender que isso tem o outro lado. Você abençoa e é abençoado. Assim, a bênção de Deus vai se estendendo. O filho tomando bênção ao pai, este abençoar os filhos, que é uma prática antiga e tem sido desprezada nos dias atuais, afirmou certo pastor. Quando os filhos recebem a bênção dos seus pais, tem um bom começo espiritual e emocional na vida. O crente está me abençoando até aqueles que o maldizem, como está em Lucas 6, 28. Quando abençoamos alguém, estamos dizendo, o Senhor te abençoe. Não estamos só desejando o melhor para a pessoa, mas também estamos atuando em nosso favor, pois a bênção reverberará em nós também. Também abençoando os elementos da ceia, quando damos graças a Deus, estamos abençoando o cálice, o pão, estamos consagrando essas dádivas naturais da videira e do trigo para uso do Senhor. Portanto, meu querido irmão, mostrar a bênção de Deus é isso que a Bíblia diz. A expressão bênção ou abençoar também tem, entre outros, o significado de falar bem de alguém. Assim, quando bendizemos alguém, estamos atraindo a proteção de Deus para a nossa vida e ainda outorgando a vida àquele que a recebe. Mas também a bênção se retorna para nós. Por isso é importante abençoar as pessoas. Mostrar que eu sou abençoado não é algo que possa ser medido pelo que eu consigo ter, mas pelo que eu consigo distribuir. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, porque eu sei que esse meu desejo também virá sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém.
Você veio buscar a sua bênção, com fé entrou aqui nesse lugar. A hora é se Cristo vai te abençoar. Confie, não duvide, a bênção vai chegar.
Pois é, gente, esse momento tão aguardado também aqui.
Aleluia.
Do nosso Cristo em Casa, o momento da oração. Eu estou vendo na mão da Ana Grícia alguns pedidos, hein, Ana?
Muitos pedidos vindo por carta, por e-mails, de pessoas que precisam de um milagre.
Muito bem, a Ana Grícia vai estar lendo esses pedidos e em seguida a Ana Grícia orando a Deus. E todos nós,
aleluia,
vamos unir a nossa fé. Amém. E aleluia, vamos falar com Deus.
Nilson Souza de Matos, de Parada Angélica, Duque de Caxias, pede oração por ele e pelos membros da sua igreja. Kleber dos Santos Ferreira, ainda de Duque de Caxias, mas do bairro de Santa Lúcia, pede oração pelos seus familiares. A pastora Ceni de Santa Cruz pede oração pelo pastor Xavier, seu esposo, que foi submetido a uma cirurgia.
José Carlos, de Belfor Roxo, pede oração pela esposa Eliane Botelho, que completou mais um ano de vida. E de Rio da Prata, Mauro Aires de Carvalho pede oração por sua família. Amado e glorioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome nesta hora, no findar deste dia e noite, se encontra, Pai, com o coração contrito e quebrantado diante da tua presença. Reconhecemos que nada temos, nada somos e dependemos de ti. Tu és o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o único digno de ser adorado. Pai, colocamos no teu altar alguns pedidos de oração, algumas causas impossíveis para nós, mas que são totalmente possíveis a ti. E neste momento, Pai, clamamos a ti, intercedemos não somente por esses pedidos de oração, mas em favor dos teus filhos e filhas que juntamente conosco estão orando, estão clamando, estão te buscando. Ouve, ó Deus, o clamor da tua igreja, pleiteia a causa de cada um nesta hora. Senhor, tu és o Deus que tudo pode realizar, tu és o Deus das causas impossíveis e tu podes. Age, Senhor, em favor dos teus filhos nesta hora. Joga por terra tudo que não provém de ti. Aquilo que o homem não pode fazer, tu podes. Faz, Senhor. Ó Deus, quantos chefes de família nesta hora, desempregados, com dívidas, com aluguel atrasado. Mas tu és o dono do ouro e da prata, Senhor, e tu podes abrir uma porta de emprego para o teu filho, para a tua filha, a despeito de qualquer crise que estejamos passando. Senhor, é no momento de crise, são nas horas de crise que tu se revelas para nós. É no momento de dificuldade que experimentamos o teu amor e as tuas misericórdias e que vemos tu fazeres caminho onde não há caminho. Pai, muda a situação nesta casa, nesta família, que todo espírito de loucura, que toda gritaria saia agora em nome de Jesus. Quantas vezes ficamos nervosos e fazemos e falamos coisas que não queríamos fazer pelo nervosismo. Mas que a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, possamos ter domínio próprio, domínio sobre as nossas emoções, sobre o que falamos. Em nome de Jesus, que em meio a tudo isso, Pai, possamos ter a nossa casa guardada debaixo das Tuas asas. Visitas que estão encarcerados neste momento, que eles possam ser visitados pelo Teu Espírito Consolador. Visitas que estão no hospital, tem misericórdia, porque Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Abençoa-nos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.
Pois é, nós estamos terminando então aqui mais um culto da Igreja Cristo em Casa, nessa noite muito especial. Hoje nós fizemos aqui, você ouviu, né, a chamada aqui do cartão de membro da Igreja Cristo em Casa. Se você ainda não ligou, queria que você ligasse então. Né, Ana? O número é o...
É o 3003-0878.
Para que você possa conhecer aí os benefícios, viu, de ter o cartão de membro da Igreja Cristo em Casa para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Ana, então só repetindo aqui o número...
É, o telefone é 3003-0878.
Maravilha, então pode ligar agora. Glória a Deus. Queridos, estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira. Que alegria, viu, poder a nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com todo o planeta Terra, viu, mais um culto para a glória de Deus. Quero agradecer a nossa equipe que se formou nesta noite de segunda-feira, começar agradecendo aqui meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pregador de hoje, como Deus usou tremendamente, como todas as segundas-feiras aqui, o pastor Paulo nesta noite, não é? Pastor Paulo, meu querido irmão, muito obrigado, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima segunda, meu irmão.
Pastor Eliel do Carmo, eu que agradeço a você, ao pastor Anésio Sarmento, a Ana Grecia, a Sulamita, ao Haroldo e ao Fábio Silva. E a todos os queridos ouvintes. Até a próxima, querendo Deus.
Amém, pastor Paulo. Sulamita, um beijo para você, Sulamita. Até amanhã, se Deus quiser, querida.
Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, Ana, Fábio, pastor Anésio, Haroldo, que foi um culto realmente abençoado. Pastor Paulo Afonso, muito obrigada pela sua presença nessa noite. Foi muito bom tê-lo conosco aqui.
Ana Grace, Ana, um abraço grande. Até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Eliel do Carmo, se Deus quiser. Pastor Paulo Afonso Generoso, até a próxima segunda-feira. Sulamita, até amanhã. Pastor Anésio Sarmento, Fábio Silva, até amanhã, se Deus quiser.
Meu querido Fábio Silva, um abraço muito especial para você. Aquele abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor. Até amanhã, Fábio.
Até amanhã, pastor Eliel do Carmo, Deus te abençoe, obrigado, tá, por tudo. Boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, meu tio amado, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, irmã Ana Grace, irmã Sulamita, Haroldo. Boa noite a você, amado irmão, amada irmã, que nos acompanharam em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço, pastor Anésio. É sempre uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa, todas as noites. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar juntos, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos. A paz do Senhor, Ana Grace, Sulamita, Haroldo. Meu sobrinho mais querido, muito boa noite. Foi muito bom estar com você aqui. Permitindo Deus, amanhã a gente volta. Pastor Paulo Afonso não vai estar conosco amanhã, mas creio, tenho certeza que na próxima segunda-feira estará aqui mais uma vez trazendo a poderosa palavra de Deus.
O pastor Paulo Afonso Generoso vai impetrar a bênção apostólica, mas antes o lembrete. Confia os teus cuidados ao Senhor. E Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Amém.